TBT que você mandou no início do programa.
TBT, foi preso TBT. De novo.
Ela não precisou nem atualizar, né? Vai, vou postar a mesma foto, não, tem foto diferente.
Mas cada semana, né, solta o Rian, aí prende Deulane, aí depois vem, aí tá atrás do Oruan, aí pôs do Roder Soto. Gente do céu!
É Brasil, isso se chama Brasil, Brasil, Brasil! Falando em Brasil, eu quero... Vocês viram que o Ney, o menino Ney, vocês viram que ele tem uma bíblia do Batman?
Cara, eu vi isso, achei genial.
Você viu que ele publicou Santa Heresia, Batman, né? Santa Blasfêmia. Ele publicou um versículo bíblico e aí ele mostrou, ele tirou uma fotinho lá, né? Que tinha uma bíblia personalizada do Batman. Ele escreveu, confia, ele citou, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O trecho é de Provérbios 3:5.
Nossa, olha. O mais incrível de fato é ter uma bíblia do Batman. Eu achei isso maravilhoso.
Será que é alguma coisa diferente? Tipo, o Noé tem um Batmóvel, sei lá.
Não. É só a capa, né? A capa e a contracapa são personalizadas.
Isso não combina muito.
Por que não?
Porque esse versículo é do Velho Testamento.
Sim.
Né? E o Batman é depois de Cristo. Por isso que é universo DC. Isso aí alguma muito coisa boa. Não bate.
Muito boa. Próxima notícia, pode deixar que eu trago, senhoras e senhores. Porque eu sou carioca e quando vim mudar aqui pra São Paulo, morar em São Paulo, eu tomei uma bronca. Vocês sabiam? Tomei
uma bronca
porque eu sou carioca e fui colocar ketchup na pizza. E falaram: não pode. Você, Mini Ruth, que é paulista, você coloca ketchup na pizza?
Eu sou meio carioca, gente. Pior que eu coloco, eu adoro, mas eu coloco maionese, é gordo, né? Coloco tudo.
E você, Batista?
Eu não, isso aí é um ponto de vista polêmico. Tem a ver com a nossa enquete de hoje também.
Inclusive, além de ser polêmico e ter a ver com a nossa enquete.
Mas por que você tá falando?
Essa
isso?
discussão foi parar no lugarzinho chamado STF.
Hã?
Xandão e o Flávio Dino, que são ministros do STF, debateram sobre ketchup na pizza durante sessão no STF. Como se o Brasil não tivesse problema suficiente pra gente dar aquela conversada, aquela distraída, né? O que aconteceu? Flávio Dino defendeu pizza com ketchup e maionese.
Não, mas o Flávio Dino também, pô.
Batista é o ministro. Flávio Dino também gosta de comer coisa, né? Gosta de comer. Agora, eu não defenderia maionese, não. Flávio, pra mim você errou.
Aí, eu gosto.
Você gosta de maionese na pizza?
Eu gosto de tudo, barbecue, eu gosto de tudo, cara. Mas eu achei estranho, porque o Dino não come só selvagem, não come só planta?
Não. O Flávio Dino falou que ele quer pizza com ketchup e maionese. Já o Xandão respondeu que em São Paulo, ketchup e maionese na pizza é proibido. E vindo do Xandão, talvez se torne proibido mesmo agora.
É?
Mas aí a gente poderia falar, não, vocês estão mentindo, isso é lorota. Não. A gente tem áudio e vídeo.
Mentira.
Pra você que tá ouvindo agora na TVC, você vai ouvir essa discussão agora. Manda o vídeo aí, Cuca.
Tar por tê-lo ou não. Ninguém é obrigado a ter. Assim como você pode ter um restaurante que venda exclusivamente pizza sem ketchup e maionese. Eu acho crime hediondo, mas é a política da empresa. Ela quer ser uma pizzaria.
Perdão. Ministro Dino, pizza com ketchup e maionese?
É necessário, claro.
Então, no estado de São Paulo é proibido. O ministro André sabe.
Veja.
E o ministro Zanin também, pizza com ketchup e
peso.
Nem Marília nós temos isso, não
é,
ministro?
É o peso da colonização italiana. Não, eu que sou americanófilo, assumidamente, prefiro no direito constitucional, ministro.
Olha aí, o Flávio Dino não colocar ketchup, mostarda e maionese é um crime hediondo.
Eu acho também.
Que isso, eu queria saber que mais é crime hediondo pro Flávio Dino.
Eu sei lá, eu quero dizer só que o povo tá com tempo, né?
Tá ótimo.
O Brasil tá uma beleza, tá com tempo,
mas
né?
Mas ninguém falou, pessoal, vamos falar aqui do Bocaro, que tá rolando aí talvez o maior esquema de corrupção aí do Brasil, né?
Isso talvez seja, essa discussão talvez seja uma mensagem subliminar de como vai acabar tudo isso aí.
Pizza!
Né?
Exatamente.
Talvez.
Eu vou dizer uma coisa, eu não vi nenhum outro jornaleco dando essa informação. É prioridade que você quer, nós temos.
Exclusivo aí,
é exclusividade que você quer, nós temos, tá bom? Olha aí, ó, pessoal da STF discutindo se pizza pode ter ketchup e mostarda em maionese. Que loucura. Ô, Flávio, por favor, responda se possível, se você quiser. O que, que mais é crime hediondo pra fazer? Eu achei incrível. O ministro falou: não, pra mim é crime hediondo pizza, o estabelecimento não fornecer ketchup e maionese pra colocar na pizza. Caramba, crime hediondo. Tá certo. Boa, boa, gente.
Imagina o Dino falando: não é crime, não é crime.
Ai, meu Deus do céu. Vocês viram? Ó, a gente quase perdeu uma grande estrela do cinema, hein?
É? Por quê?
A gente quase perdeu uma das grandes estrelas do cinema.
Que fizeram com Wagner
Moura? Um dos
Moura?
Maiores... Não. Que Wagner Moura? Tô falando de astro de Hollywood.
Quem?
Vocês viram que o Mike Tyson, ele contou que ele flagrou certa vez a ex-mulher dele com o Brad Pitt.
Opa! Mike Tyson, lutador de boxe, que aquele cara que é
pesado. Exatamente, e o pior, pra doer ainda mais, ele disse que flagrou os dois dentro de um carro, um BMW, que o Mike Tyson teria dado pra mulher.
Eita.
E aí, a hora que ele viu, ele falou: peraí, eu conheço esse rapaz que está com a minha mulher dentro do carro. É o Brad Pitt.
Caraca.
Brad Pitt também escapou do homem, hein, rapaz?
Nossa, meu amigo, um cruzado do Mike Tyson ali matava legal
o Brad Pitt. Se bem que você perder a esposa pro Brad Pitt é aceitável.
É aceitável. Super. Vamos falar a verdade. Se eu fosse ser traído, eu escolheria o Brad Pitt.
Sim. Óbvio. Sei lá, um Bruno Galhaço, se quisesse sair com a tua mulher, você não deixa?
Não.
Por que não?
Tem que deixar. Eu sou ciumento. Amor, te amo, Xololu.
Tem que deixar.
Ah, beijo, Xololu. Lucas tá pensando em Noronha já.
Raymond.
Ele é muito legal.
Aí,
não, mas não deixaria. Gente, que isso? Que amor é esse? Ah, vou deixar minha mulher.
Não,
cês estão maluco.
Tem que liberar.
Vocês estão maluco? Eu não. Agora, se a pergunta fosse: se você pudesse escolher por quem você quer ser traído, com quem você gostaria que fosse traído, eu escolheria realmente Cauã Raymond.
Ah, isso significa que você escolheu muito bem a sua mulher a ponto de Cauã Raymond a desejá-la.
É verdade.
Faz sentido. Por isso que eu tô falando, eu perdoaria a traição se fosse com qual é aquele Vale Knight.
Justin Timberlake, se quiser sair com a tua
Vale
mulher.
Vale Knight, vá, pô, o cara é legal pra caramba, gente já fina. Cara, até o. Ela é muito fã daquele cantor que vem agora, do One Direction, lá do.
Harry Styles.
Pô, exatamente, ela é louca pelo Harry Styles. Então, eu daria um Vale Knight pra ela pelo Harry Styles.
Teve uma história que o Justin Timberlake, a mulher do Paulo, era o Paulo Vilhena?
Acho que Paulinho foi isso mesmo.
Paulinho Vilhena,
ficou, né?
Que
e ela
que...
ficou de fato com ele.
Então.
Que loucura.
É, isso é normal.
Perguntou pra mim: quem seria seu Vale Knight? Eu falei: Vivi Fernandes. Seria meu Vale Knight.
Vivi Fernandes?
Vivi Fernandes, da atriz das pegadinhas.
Vivi Fernandes,
eu acho ela muito legal, muito gente fina. Mas aí tomei uma porrada quando falei Vivi Fernandes.
Tá vendo?
Que ela falou: o meu tá longe, o seu tá perto. Eu falei: não, que eu já tentei com a Vivi, ela não quis. O meu tá mais longe que o seu.
Eu tentei. Não deu certo.
Tem com quem?
Eu?
Com quem seria seu Vale Knight?
Com qualquer um, rapaz. Me dando amor, tá bom.
Isso aí tá, né? Tá pegando
já
papelzinho.
Já peguei cada feio.
Papel no vento, isso aí tá pegando.
Já peguei cada feio, não me arrependo.
Vamos lá, próxima notícia.
Para tudo,
que
galera.
Foi? O que aconteceu?
Cuca, manda a vinheta.
Exatamente. Agora o mundo para porque a esposa do Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais.
Pois é, a canadense Marianne McCly. Ela acompanhou o técnico da seleção durante a convocação para a Copa, né? Ela apareceu com uma bolsa Birkin Toile. É, tem que falar em inglês isso? Birkin Toile 25.
25, é falso isso aí.
Falsa. Avaliada em 182 mil reais em sites de brechó de luxo, hein? 182 mil.
Caramba, hein? Bom, essa é a notícia. A esposa de Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias
pra
bem
terminar,
menos importantes,
hein?
Do que essa.
O programa tá acabando. Atenção, minha senhora, o preço do leite, hein? Subiu 20% com a guerra no Oriente, hein?
Você vê, né?
Porque o preço do combustível provocou aí, né? Provocado pelo conflito. Causou o aumento do custo da ração do gado, né? E outra foi a oferta devido à seca, que prejudicou a qualidade das pastagens e elevou a necessidade do uso de alimentação suplementar. Tá vendo?
Tá vendo.
Aí, ó, o preço do leite subiu 20%, ou seja, não aguenta, nem leite você bebe mais.
Ou seja, uma briguinha que tá acontecendo lá na casa do caramba tá afetando o preço. Nossa, do seu leite aqui.
Dá até vontade de tomar leite com manga, viu, rapaz?
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Meia-noite, bom dia.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 25 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar essa sua segunda-feira, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais novidades e informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251, no norte de Minas Gerais, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida, que aconteceu por volta das 4:30 da manhã, provocou incêndio nos 2 veículos, que foram destruídos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo 14 pessoas foram envolvidas no acidente. 5 delas já tinham sido encaminhadas a hospitais antes da chegada das equipes de socorro. O número de mortos foi atualizado ao longo do atendimento, chegando a 8 vítimas. Gabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciador digital, morreu aos 22 anos. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava na capital paulista. A causa da morte não foi revelada. Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando rotinas de treino e a dieta com frequência, e era referência para jovens que acompanhavam sua trajetória no esporte. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista para julho, em Curitiba. A Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual Ganley fazia parte, confirmou o falecimento e divulgou uma nota. No texto, a empresa afirmou que a dor fala mais alto e que perdeu muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão em que afirma não identificar ilegalidade manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão de primeira instância. No domingo, a Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora, que agora avalia recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. As investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de carga sob o comando do PCC. A influenciadora nega as acusações. E olha, pensa numa pessoa sortuda, viu? Não sou eu, tá? Mas alguém fez um jogo simples com 6 dezenas e ganhou 168 milhões de reais no sorteio especial de 30 anos da Mega Sena, realizada neste domingo em São Paulo. Ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro só apostou 6 números por R$6 e acertou todos eles. O prêmio foi dividido pela metade porque outro bilhete de Fortaleza também acertou as 6 dezenas. Só que a aposta de lá não foi simples, tá? Foi com mais pessoas. Foi um bolão, né? Com 20 números. Para fazer esse jogo com 20 números, o máximo permitido é ampliar as possibilidades e combinações e custa mais de R$232 mil. E há 6 dias do fim do prazo da declaração do imposto de renda, 1 em cada 3 contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o fim da tarde deste sábado, Receita Federal recebeu cerca de 30 milhões de reais, 30 milhões de declarações. Neste ano, o fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. Segundo a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber a restituição, 20,9% terão que pagar imposto de renda e 16,8% não tem imposto a pagar nem a receber. Meia-noite e 5, muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos para a primeira hora com A Cidade é Sua, aqui de São Paulo. São Paulo está vivendo uma das transformações demográficas mais intensas da sua história. O avanço acelerado da população idosa, que já começa a redesenhar as prioridades e os desafios da cidade. Na Cidade é Sua de hoje, Felipe Bueno e Ronaldo Ais conversam com Walter Feldman, presidente do Fórum de Longevidade SP, Rosana Maria Marucci, coordenadora de atenção básica, e Rodrigo Simões, que é contador e economista, para uma conversa sobre como a capital está se preparando para uma nova realidade demográfica. Vamos falar também sobre planejamento, políticas públicas, mobilidade acessível, assistência social, demandas de saúde e tudo que ainda precisa sair do papel para que São Paulo esteja pronta para acolher e atender bem a sua população idosa. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua na nossa TMC. Toda semana, um tema de interesse de São Paulo, de você que mora em São Paulo. E o assunto de hoje é o idoso. Qual é o papel do idoso em São Paulo, já passado um quarto de século desse nosso século 21, pós-moderno, pós-verdade e tudo mais? A gente começa esse programa com a reportagem do Ronaldo Sais. Vamos lá.
Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade de Comércio aqui de São Paulo. É isso mesmo, né, Rodrigo? Tudo bem?
É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. É um prazer estar com toda a nossa audiência da TMC.
Prazer é nosso. Começando aqui para falar dessa geração prateada, né? A força do consumo dessa geração, dessa fatia da sociedade. Trazendo aqui um estudo, né, que o Rodrigo apontou para nós, a economia prateada movimentou 1,8 trilhão de reais em 2024, 24% do consumo privado total. Rodrigo, como a gente consegue avaliar o impacto desse oceano prateado na sustentação do PIB brasileiro?
Não, muito bem. Sabe, Ronaldo, você trouxe um dado importante, que essa economia prateada, o Silver Economy, né, que bem diz assim, conhecido por todos, tem uma grande importância na economia. Não só na economia nacional, na economia de São Paulo, do estado de São Paulo e também na economia mundial. É, a economia da geração prateada, que é referente à população 50 mais, acima de 50 anos, tem um poder aquisitivo, tem um mercado de consumo muito ampliado e também tem um perfil de consumo diferente da população com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. São outras necessidades, são outros objetivos, são outros, outras perspectivas e assim, e a economia como um todo, não só o mercado privado, mas também como o setor público, tem alguns desafios pela frente.
A gente estava conversando, você falou do quanto isso pode chegar daqui 20 anos, mais ou menos. É, né? Um crescimento absurdo. A gente está falando de atingir de 35% a 40%, né? Da parcela total. É, você acha que as empresas brasileiras estão subestimando essa parcela da sociedade?
Olha, você vê, né? Que interessante. Realmente, a perspectiva é que esse mercado suba aí de 24% para quase 40% da população, aumentando muito o consumo. Tá? Da área privada, do mercado privado, em relação ao PIB, para mais de 3 trilhões de reais, porque é uma parcela significativa da população. E o que acontece? Isso está subestimado pelo mercado das empresas, pela análise propriamente que os profissionais não têm feito, aliás, e também pelo governo de poder entender como que a economia será afetada por essa parcela da sociedade que será muito representativa. Imagina que hoje é 27%, 24%, 27%, podendo chegar em 2050 a quase 40%, ou seja, um quarto da população brasileira é da geração 50 mais. Então, assim, são muitas oportunidades, mas também muitos desafios, que é o que a gente vai bater um papo aqui.
Ótimo. Trazendo um recorte do estudo, para você ter ideia, na Europa, e aí a gente pode exemplificar com a França, eles demoraram 120 anos para ter o mesmo recorte que o Brasil tem hoje, que demorou 20 anos. Uma diferença absurda. Você está falando de 100 anos. Por que na Europa é esse recorte maior e aqui no Brasil essa diferença?
Você vê que esse também é um dado interessante, né? A Europa, ela demorou nos estudos demográficos, tá? Estudo de aging, de população, de perfil de consumo, taxas de natalidade, etc. Isso, a Europa, ela demorou um pouco mais pro continente envelhecer. Já o Brasil, situado aqui na América Latina, na América do Sul, corrigindo, o que acontece? A nossa população, com a taxa de natalidade, ela reduziu muito rápido da década de 80 para cá, Ronaldo. Assim, foi uma redução muito drástica. E por isto que fez com que, se antigamente, na década de 70, as famílias brasileiras tinham entre 2 e 5 filhos, hoje é pelo menos 2, 2.1, 2.2, dependendo da metodologia que se usa. Então, quando você tem uma menor natalidade, você tem uma ampliação das pessoas de maiores idades. E isso aí vem a contribuir para poder pressionar a previdência, o mercado de trabalho e também um fator importante, que é a renda. A renda dessas pessoas impacta diretamente na economia.
Você falou agora de renda. No estudo também há essa questão da renda, como colocando que a renda dessa parcela da população é 38% maior do que a dos jovens. Só que quando a gente vai entrar no mercado, e aí quando eu falo mercado é em todos os setores, a gente não vê essa demanda sendo atendida, ou essa renda sendo utilizada, né, pelo mercado, pelo setor, pelos braços aí da indústria. Por que tem essa invisibilidade?
Muito bom. Você sabe que, Ronaldo, quando a pessoa, né, o homem ou a mulher, ele entra nessa faixa, nessa silver economy, nesse range de 50 mais, o que essas pessoas acabam demandando? Elas demandam outros tipos de serviços. Elas demandam mais tratamentos médicos, começam a demandar outro tipo de vestuário, começam a demandar também outras formas de aprendizados, querem fazer cursos, querem cuidar da saúde, né? Recentemente eu conversei com o proprietário de uma rede de academias e de 100% dos alunos, 30% já é para quem tem mais de 50 anos. Olha só.
Impressionante esse dado.
30% de uma rede de academias. E está muito em linha com o estudo da ONU, que fala que hoje no Brasil você tem 27% dessa população. E você vê, lá na academia, de cada 10, 3 é 50 a mais. Então eu vejo que é interessante a gente analisar, porque é um mercado muito promissor. Você vai ter, e nós já temos, aliás, e teremos um novo redesenho da economia com as demandas. Então você tem uma demanda menor por transporte em relação aos jovens, mas uma demanda maior por gastos de saúde em relação aos jovens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante, você tem uma demanda maior por medicamentos, diferente do que a geração mais nova demanda. Então, o pessoal 50 a mais tem seus tratamentos, né? Tem as questões de saúde, então você tem um gasto maior com medicamentos. Outra demanda que vai impactar muito é a demanda da saúde. Não só a saúde privada, mas a saúde pública também. A geração 50 a mais, ela demanda também custos maiores com convênio médico, com seguro-saúde, por exemplo. E também acaba pressionando a parte da saúde pública. Você acaba pressionando também um pouco mais, porque as pessoas, não é porque elas chegaram nessa faixa dos 50 mais, da geração prateada, que vão viver menos. Pelo contrário, na década de 70, 80, a expectativa do brasileiro era de 62 anos, em média. Hoje é de 77 anos. Veja só, 15 anos a mais de vida significa 15 anos a mais de consumo, de demanda por produtos, por serviços, tá? E essa geração, ela está na sociedade e irá aumentar, só que as empresas precisam também estar atentas a esse mercado, estudar esse negócio, porque são outras demandas. Outros tipos de vestuário, são medicamentos, são outros planos de saúde adequados, tá? E até mesmo entre a parte que eu vejo que é fundamental, o turismo. O turismo dos 50 a mais é diferente das pessoas mais jovens. Então, assim, são formas, mercados muito promissores, tá? Que eu acho que a gente tem que explorar bem isso. Não só o privado, mas o público também.
Boa, Rodrigo. Eu ia citar isso do público. Essa demanda, como que o setor público pode conciliar não perca a sustentabilidade, né? Porque tem que ser algo progressivo, né? Tem que estar em crescimento.
Sim, exato, Ronaldo. Você sabe que quando você fala de setor público, me vem à cabeça política pública. E política pública é um ponto muito importante que traz estabilidade para uma sociedade, para a economia, traz estabilidade para a população. E o governo, ele tem que pensar assim, ele tem que pensar nas crianças, tem que pensar no público jovem, tem que pensar no empreendedor e também nessa economia, que é das pessoas de 50 anos mais. E como funciona, Ronaldo, essa questão de política pública? Primeiro você começa a redesenhar e verificar como está a questão da saúde pública, o atendimento no SUS, nos hospitais, nas saúdes e principalmente tentando trabalhar na questão da saúde preventiva. Então, para você não superpopulacionar ali a parte de demandas por tratamentos, internações, você começa a criar programas de prevenção de saúde. Isso que é muito importante. Então, isso seria uma política pública ótima. Segundo ponto, transporte. Transporte adequado para esse público que cada vez mais, e tem uma demanda também no transporte, por exemplo, você pega pessoas acima de 60, 70 anos, tem muita dificuldade de se locomover, então você tem que ter transportes adequados, transportes com menos lotações, transportes mais rápidos, mais variedades de transportes, porque como essas pessoas vão se locomover? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é você poder oferecer e trazer uma análise sobre o mercado de trabalho para essa população 50 a mais. Porque muitos deles saem do mercado entre 50 e 60 anos. Aí muitos se aposentam, mas eles precisam continuar trabalhando. Muitas vezes para poder contribuir com a própria renda, porque os custos de remédio, de alimentação, e até mesmo de saúde, gastos com saúde, eles aumentam.
Até por uma questão psicológica em alguns casos, né? A pessoa, ela se aposenta, mas ela gosta do que faz e segue ali trabalhando e tudo mais.
Exatamente, e a pessoa quer se sentir ativa e quer se sentir pertencente à economia. Por isso que esse ponto que você abordou, ele é essencial. Então, essas pessoas, elas já estão na economia, mas elas, a gente precisa inseri-las, tá? De forma com que a sociedade ganhe com isso, tá? Porque a sociedade ganhando, as empresas vão bem, o governo vai ter um gasto adequado, tá? Não vai ser pressionado o orçamento público. Então eu vejo assim muitos bons caminhos e muitas boas oportunidades.
Olha, a gente citou transporte, saúde e trabalho. Agora um setor aqui que me veio à cabeça é a educação. A educação muitas vezes ela é associada aos jovens, mas não é uma lei, não é propriamente dito que deve ser assim. Como que o mercado da educação, como que esse setor pode atrair essa demanda que de fato tem e existe no Brasil?
Olha, muito, muito boa sua pergunta no mercado da educação. Eu, como professor, já começo a ver nas salas de aula, Ronaldo, pessoas acima de 50 anos retornando aos estudos, querendo muitas vezes fazer uma pós-graduação, fazer uma segunda faculdade, sabe? A pessoa, ela quer mudar de trabalho, quer mudar de emprego. Então, eu vejo que existem possibilidades dessas pessoas voltarem aos estudos. Só que também as universidades, elas ainda não estão preparadas 100% para poder atender essa demanda. Porque essas pessoas que eram talvez advogados, contadores, profissionais liberais, muitas vezes na transição da idade e na transição de emprego, elas querem outras carreiras. E muitos vão até para o meio digital, para a economia digital.
E é um novo setor hoje, assim.
Que é um setor.
Está consolidado hoje, mas é novo.
Exatamente. E aí, o que falta, Ronaldo? Essas pessoas poderem ter acesso a cursos voltados para essa população que muitas vezes já tem uma boa formação, já tem uma formação consolidada, já tem uma carreira, já tem um trabalho ali desenvolvido ali por décadas, mas que chegou o momento de se aposentar e muitas vezes essas pessoas querem se reinventar. E reinventando, o que acontece? Elas trazem a experiência. Trazendo a experiência e juntando com a energia do jovem, eu acho que dá um bom caldo ali para a economia poder fluir cada vez melhor, porque é um equilíbrio. No final das contas, economia é a busca pelo equilíbrio, é a busca para poder solucionar a escassez entre as demandas, as ofertas e as necessidades do povo.
Você comentou disso da educação, de atender essas demandas, né, a todo momento, mas também existe um recorte de região, né? A gente tem o costume de colocar muito para o Sudeste, mas quando a gente olha o relatório, ele aponta disparidades claras. O Sudeste lidera o consumo em saúde, enquanto o Centro-Oeste e o Sul investem mais em transporte. A gente consegue entender o porquê algumas regiões têm maior predileção para aquele setor?
É, muito bom. Você sabe que esses estudos regionais são muito interessantes. Quando o Nordeste investe mais em saúde, é porque a população daquela região, como você tem a falta de bons acessos, a boa alimentação, tá? E a boa qualidade de vida, isso impacta diretamente na saúde. Por isso que a demanda por gastos de saúde é maior, tá? Em regiões mais pobres, em regiões onde não tem saneamento, muito provavelmente. Já nas grandes metrópoles, falando São Paulo, Rio, Minas, algumas cidades do Sul, etc., você tem as pessoas 50 mais, ainda que com uma renda menor, ela consegue ter mais variedades, ou de hospital público, ou de alimentação. Então, isso impacta diretamente na longevidade dessas pessoas. Impactando na longevidade, uma pessoa com 60, 70 anos de idade, com uma qualidade de vida um pouco melhor, fazendo uma academia, praticando um exercício físico e se alimentando na medida do possível um pouco melhor, significa que ela vai viver mais, vai impactar menos o gasto público com saúde. E aí o direcionamento ou o redirecionamento da renda dela vai para outros itens, como por exemplo transporte, vestuário, cursos e lazer. Porque existe um grande mercado também de lazer para essa geração.
E como seria esse mercado de lazer? Qual, tanto o setor público quanto o privado, como que hoje eles atuam nessa área?
Não, muito bem. Sabe que eu também conversei com algumas empresas de corretores de viagem, empresas que vendem passagens, né, que criam excursões, tá? E existe um mercado que já vem já de um tempo, de alguns anos, e essas pessoas, 50 a mais, eles têm uma outra perspectiva e um outro olhar sobre o que é o lazer. Por exemplo, no turismo, as viagens são viagens muito com enfoque cultural, museus, sabe, paisagens, locais, visitas. Então, isso é um mercado. Enquanto o jovem busca uma diversão, talvez assim, algo um pouco mais radical, talvez, o pessoal 50 a mais, não, eles querem muito, em alguns casos, não todos, que alguns também querem alguma coisa com mais emoção.
Mas a maioria,
eles querem cultura. Cultura, lazer, e até mesmo dentro do próprio setor de turismo, a demanda pelo pessoal da geração prateada é um gosto também um pouco mais refinado quando possível. Então, exige-se alimentação, estadia, hospedagem e também trajetos e percursos que sejam mais tranquilos e mais refinados, principalmente em questão de cultura, museus, etc.
Está muito atrelado a adquirir um conhecimento, né? Então, por exemplo, como você citou da educação, esse curso, ele tem que agregar aquilo que a pessoa já está trazendo de fora. A viagem é a mesma coisa, ela está chegando ali num espaço novo, que seja um país, ela quer algo novo daquele lugar, ela não quer as mesmices que ela viu antes em outras viagens ou naquilo que ela já conhece.
Exatamente, e aí a vida dela, a experiência de vida dela e o que ela construiu, porque o público, Ronaldo, 50 a mais, ele tem um poder aquisitivo muito bom, um poder aquisitivo que hoje o jovem, ele ainda não construiu, vai levar um tempo. E então, como esse pessoal muitas vezes já tem duas rendas, já é aposentado, mas ainda continua ativo no mercado de trabalho, ele tem um poder aquisitivo maior. Então, isso é um nicho a ser explorado com muitas possibilidades, tá? E essa geração prateada, eu vejo também como o desejo de se reconectarem de novo com a sociedade. Você pode ver, tem muitas pessoas 50 a mais que buscam até novos relacionamentos, você entendeu? Busca se inserir na vida de novo. Às vezes os filhos já casaram, né? Já saíram de casa. A pessoa está sozinha, ela acaba querendo voltar a se integrar de novo. Criar novos relacionamentos, fazer novas amizades, participar de guias e excursões. Então, acho que eu vejo assim, um movimento, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas um movimento mundial que a nossa sociedade vai mudar bastante, viu? Acho que tem grandes chances aí.
Quando a gente estica a corda um pouco, não, mas assim, por exemplo, para pessoas de 80 anos, mais 80, é uma demanda diferente para alguém entre 50 e 60 anos. Essa, digamos, quarta idade, ela tem um custo de vida muito maior por conta até de alguns problemas de saúde ou de acessibilidade dentro da sua casa, dentro de algumas questões de transporte, como a gente conversou. Como fazer, e aí você como economista, como fazer com que essa parcela da sociedade consiga ter um equilíbrio do alto custo de vida a ter uma segurança financeira também? Porque às vezes a pessoa chega nessa fase e por estar, às vezes até perdendo as noções motoras, noções psicológicas, ela naturalmente se perde financeiramente. Então, é uma situação difícil, com 80 anos lidar com isso.
Não, dificílimo. E tem pessoas nessa idade em que a família cuida, né? A família dá todo o amparo e o apoio, não só financeiro, mas também psicológico e emocional. O que acontece mais uma vez é que eu vejo também algumas casas já oferecidas pelo poder público, aquelas casas de repouso que são durante o dia só. Muitas vezes é assim.
Um pouco semelhante com aquele que também tem dos artistas.
Exato.
Eu não sei a nomenclatura, mas também tem uma espécie de serviço, né?
Exatamente. Então, onde a pessoa, onde os membros da família, durante o dia, cada um tem seus compromissos, trabalhar, tudo e tal, e essas pessoas, para poderem não ficarem abandonadas dentro de casa, terem um lugar, um espaço público de convivência e de acompanhamento. Claro que também precisa ter acompanhamento de profissionais especializados. Então também é uma outra parcela. E isso também acaba abrindo oportunidades para que o mercado de trabalho e o mercado privado consiga criar essas ofertas. Porque não só as casas de repouso, que é aquela que a pessoa se instala, tá? Ou periodicamente, ou definitivamente, de acordo com a família, com a necessidade, mas você também pode ter essas casas de repouso que são só durante os dias, só durante as noites, porque precisa, porque às vezes os membros da família não conseguem dar atenção por completo, viu?
É isso, Rodrigo, muito obrigado, foi ótima entrevista, para a gente entender quais são esses movimentos, não só do cotidiano, mas a gente fala de transporte, que é um setor que está em movimento, um setor de saúde, que acho que é o que é predominantemente falado nessa parcela da sociedade. Então, economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Obrigado, Rodrigo.
Ronaldo, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e agradeço também toda a nossa audiência da TMC.
E dando sequência ao nosso A Cidade é Sua de hoje, o nosso convidado a partir de agora é o Walter Feldman, presidente do Fórum de Longevidade São Paulo, Fórum de Longevidade SP. É uma pessoa que a gente conhece, você ouvinte da TMC conhece de outras funções, ocupou muitas funções públicas, parlamentar também muito conhecido. Como é que vai, Walter? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar contigo, com a TMC, com quem eu já estive tantas vezes em outras oportunidades, realizadora de grandes eventos. É uma alegria nós estarmos aqui e, como você disse, agora numa nova função, já há 5 anos, depois que eu saí da Confederação Brasileira de Futebol, imediatamente assumi a presidência do Fórum São Paulo da Longevidade, e agora é uma tarefa para construir o planejamento desse novo momento da pirâmide etária do Brasil e do mundo. E à sua disposição, sempre na TMC.
É um fenômeno, né, Walter? Vamos começar contextualizando isso, porque é um fenômeno que não é de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. A gente vê uma situação totalmente nova na Europa, por exemplo, com o envelhecimento da população já há algumas décadas, né? Essa consolidação que vem depois da Segunda Guerra e foi consolidando ao longo das décadas, e agora a gente vê, nesses últimos tempos, isso acontecer no Brasil, que em tese, né, historicamente, teve uma população mais nova. Eu te pergunto, as cidades, né, e especificamente as cidades de São Paulo e a nossa capital, estão atrasadas? Como é que estão para receber, tanto em termos de mercado de trabalho, como atendimento à saúde, essa população que está envelhecendo?
Bem, é um fenômeno sociológico, antropológico, humano, de dimensões jamais existentes, até por uma análise da Organização Mundial da Saúde, que diz que é o maior fenômeno humano da história. Imagina o significado, o impacto disso, e o que deveria significar exatamente o que você fala na sua conclusão, que é o planejamento. Porque uma mudança desse tipo requer, primeiro, um acompanhamento através dos números, das mudanças dos movimentos populacionais, e o governo, o setor privado, institucional, se preparar, porque você ter uma população que tem uma faixa etária de morte próximo dos 50, 60, é diferente de ter aquela que já se aproxima de 80 e vai caminhar para 100. Como é que é a característica dessa população, mercado de trabalho, sistema de saúde, previdência, estrutura familiar, urbanismo? Bom, eu diria para você, então, respondendo a sua questão, não, o Brasil não está preparado para enfrentar essa realidade que já está batendo na porta. Não é que ela vai acontecer daqui décadas, não, ela já está acontecendo, já aconteceu na Europa, onde 30% da população em média tem acima de 60 anos, imagina aposentar com 62, 63 e ter mais 30 anos de vida, em grande parte bancado pela Previdência. Como é que é isso? Como é que se constrói estrutura, parques, equipamentos de saúde, de atendimento, de lazer, de entretenimento? É muito complexo. Eu queria fazer só um comparativo. O Brasil não se preparou, o Brasil continua ainda pobre e sem planejamento para atender essa nova população, mas a cidade de São Paulo já há 3 anos vem se preparando para isso. Tanto que ganhou o ano passado o título de cidade mais importante do planeta em termos de política pública de longevidade. Tem quase 80 programas e com cobrança permanente para que esses programas possam se qualificar. Mas é uma realidade diferente, particularmente do centro, do nordeste e do norte do Brasil.
Ô Walter, eu quero trazer voltar duas casas aqui, porque você estava contando no começo que você está há 5 anos trabalhando nesse setor, nessa área. Então, voltando a um tempo em que nós estávamos tentando sair do ápice da pandemia, que atingiu, né, da Covid-19, que atingiu principalmente, né, os idosos e as idosas. A gente nem quer se lembrar do que aconteceu, mas a gente se lembra até como lição. Então, naquela época, as dificuldades eram ainda maiores, como você falou, né, o Brasil, de certa forma, não está preparado, né? A gente tinha um outro fenômeno mundial, que era a pandemia da Covid. De lá para cá, o que se conquistou, e acho que talvez a palavra seja essa também, o que, que se aprendeu?
Se aprendeu muito. Primeiro que nós temos uma população de proporções do ponto de vista da sua presença na pirâmide etária, ou seja, o longevo hoje é um segmento muito expressivo. Por exemplo, no Brasil corresponde a quase 17% da população acima de 60 anos. Em 2050, nós vamos ser 30%. E é uma curva que não para de crescer, ao contrário exatamente da população de 0 a 14. Hoje, 60 a mais já é maior do que 0 a 14. E progressivamente, essa população que eu chamaria de infantil e jovem, ela proporcionalmente está reduzindo e a faixa etária dessa população mais idosa está aumentando. A pandemia, como você disse, trouxe muita informação, que eu diria uma certa fragilidade desse segmento para poder enfrentar aquele vírus tão maléfico para todos, mas particularmente para essa população. Houve uma certa reestruturação do sistema de saúde, houve uma compreensão melhor. O IBGE tem nos dado cada vez mais elementos para nós sabermos como que deve ser a abordagem, e eu diria que há um movimento, ou seja, São Paulo tem sido uma boa experiência, outras cidades do estado também. Esse ano, em San Sebastián, na Espanha, vai haver o 3º congresso da Organização Mundial para discutir a longevidade e uma orientação para todo o planeta, dizendo o seguinte: olha, presta atenção, essa população precisa ser bem cuidada, bem tratada, bem orientada, porque senão o sistema público, particularmente o sistema, a área financeira, não vai suportar. O Brasil está se movimentando, mas ainda numa velocidade muito aquém daquilo que nós poderíamos esperar.
Ô Walter, eu quero puxar um pouco da sua experiência, porque a gente sabe que há desafios enormes na área da saúde, na área da assistência social, na área do emprego mesmo, né? Empregos para essas pessoas, muitas buscam, são interessadas, querem fazer alguma coisa. Mas antes, as pessoas têm que chegar a esses serviços. E a gente sabe, você conhece muito bem isso, a questão da mobilidade é um problema nas grandes e nas pequenas cidades. Então, a gente fala de coisas que, né, para muita gente, são absolutamente corriqueiras, não tem a menor diferença. Então, um ônibus com piso baixo, né, uma calçada nivelada, um acesso com elevadores, com escadas rolantes, com esteiras e tudo mais. Nesses aspectos muito básicos do ir e vir, você acha que tem ainda grandes desafios?
muitos desafios, muitos. Ou seja, primeiro, talvez o maior desafio é o poder público. E eu diria, talvez até um pouco mais, o setor privado, institucional, tem que aumentar sua visão para essa população. Há uma certa invisibilidade e há um tratamento que eu chamaria de idadista. Há um preconceito, há um sonho do cidadão viver mais tempo, mas a hora que ele chega numa determinada faixa etária, há um grande preconceito contra ele. E ele continua, se tiver o preparo em termos de atividade física, nutrição, boa qualidade no sono, convívio social, propósito de vida e mercado de trabalho, ele pode atingir 75, 80, 85 anos trabalhando, produzindo, socialmente ativo e politicamente. O presidente Lula vai fazer 80 anos e os seus concorrentes não têm muitas diferenças, tá? A não ser o candidato de oposição, mas são diferenças que vão cada vez mais se afunilando. As cidades precisam se preparar, sim, do ponto de vista arquitetônico, particularmente do ir e vir, como você disse, transporte público, melhorar o acesso, particularmente nas calçadas. As calçadas, eu diria que é um tema central hoje da possibilidade de ir e vir, porque além de permitir o acesso, ela estimula a atividade física, que para essa faixa etária é fundamental. Então, eu diria que tem que haver um reordenamento e um novo planejamento urbanístico e arquitetônico para que as cidades possam estar preparadas para isso.
Queria colocar um outro elemento, Walter, que é importante, antes da gente chegar na essência da discussão sobre trabalho, saúde, assistência social, e você vai concordar que é importante também, é a inclusão digital, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas não têm o conhecimento suficiente para operar um aplicativo de banco satisfatoriamente, vão às agências bancárias, as agências bancárias estão cada vez em menor número, os caixas eletrônicos também estão desaparecendo. E isso abre espaço também para outra questão, que é a questão da segurança digital, né? Então, essas pessoas não precisam simplesmente aprender a mexer com esses aplicativos, com esse universo, mas também se proteger daquelas pessoas que estão lá para roubar o seu pequeno dinheirinho, né? Então, como enfrentar esse problema, Walter?
Em termos numéricos, eu diria que há uma inclusão digital ainda não qualificada dessa população. Uma parte já ponderável dos 60 a mais já compra virtualmente, acessa WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook com uma certa frequência, se comunica muitas vezes por ele e tem, eu diria que, uma identidade básica já instalada. E aí tem essa segunda conexão que você fala da questão bancária, dos sistemas de segurança. Hoje as fraudes são muito frequentes aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, os maiores roubos são de celulares, não apenas para o aparelho, mas é para ser área que os hackers fazem de uma maneira muito quase incompreensível, dada a sua agilidade e competência. E há, como você cita de maneira muito clara, há uma emergência e uma preocupação do sistema financeiro em termos de melhorar a inclusão digital. É tão importante essa questão da segurança bancária que 4 bancos já participam do nosso fórum da longevidade, não apenas com apoio, patrocínio e presença, mas com mesas orientando o cidadão, a sua eventual clientela, a ter sistemas de proteção e educação digital. Eu diria que educação financeira hoje é fundamental, particularmente para essa população, e o BNDES, como instituição nacional de peso e transversal, também já está começando a participar.
A gente já está chegando, Walter, ao fim da nossa conversa. Eu queria daqui a pouco, inclusive, convidar para o fórum propriamente dito, que vai ser em setembro, depois você me corrija. Eu tenho as datas aqui, a partir do dia 25, se eu não estou enganado, mas a gente já fala sobre isso já já. Mas antes eu queria então falar sobre esses três aspectos que a gente tocou no começo, quais sejam emprego, a saúde e a assistência social. Falando do ponto de vista de São Paulo, que o Brasil é muito variado, né, as realidades são muito distintas, aqui do ponto de vista de São Paulo, quais que você acha que são as principais necessidades dessa população nesses três aspectos e, obviamente, os desafios para sanar esses problemas? Imagino que seja um trabalho não só de poder público, mas também iniciativa privada, talvez até a academia, né, e a sociedade civil como um todo, imagino, né?
Primeiro, a mudança de conceito, ou seja, nós temos que ter clareza que saúde não é apenas atendimento na ponta, através dos equipamentos de saúde, de atenção básica, atenção hospitalar e atenção terciária. Não, é prevenção, é promoção, é predição com os elementos de genética que hoje nós temos à mão, ou seja, uma grande ação pública para que nós ensinemos o longevo de que ele tem que praticar atividade física, ter um bom sono, ter uma boa alimentação, para reduzir a demanda aos equipamentos de saúde e as filas que normalmente são gigantescas, exatamente por falta de uma prevenção e promoção adequada. Então, eu diria que em São Paulo há um movimento muito positivo nesse sentido. Temos trabalhado órgãos estaduais, nacionais e até internacionais no sentido de estimularmos esse novo aspecto que é antigo, mas está sendo aplicado com mais intensidade, que é a questão da atenção e promoção de saúde. Eu diria que avançamos bastante. Em relação ao trabalho, eu estive com o prefeito Ricardo Nunes recentemente e ele cobrava dos 2.100.000 60 a mais em São Paulo, quantos que estão trabalhando? E na hora ele teve a resposta: 400.000. Falou: não, é muito pouco. Nós temos que fazer uma grande campanha, abrir oportunidades, fazer jornadas mais flexíveis. Eu diria que tem um movimento em relação ao mercado de trabalho muito intenso, tanto no setor privado como público, para que essa população, mesmo aposentada, possa continuar produzindo economicamente para a sociedade.
Eu não errei a data não, né, Walter? 25 a 27 de setembro, é isso, o fórum desse ano?
Não, você acertou, 25 a 27 de setembro, Parque Ibirapuera, 3 dias seguidos, intenso debate, estandes, festival da longevidade, com atividades de lazer, entretenimento, esporte. Olha, vai ser a melhor edição do fórum nesses últimos 8 anos.
Quem quiser mais informações tem no site longevidade.com.br. E eu quero agradecer a participação aqui no A Cidade é Sua, do Walter Feldman, que é presidente justamente do Fórum São Paulo de Longevidade. Um grande abraço, Walter, obrigado pela participação e a gente volta a se falar com certeza. E agora, no A Cidade é Sua, você acompanha uma entrevista feita pelo Ronaldo Sainz com a Rosa Maria Marucci, que é coordenadora da área técnica da saúde da pessoa idosa da Prefeitura de São Paulo. Você acompanha a partir de agora.
Como que a prefeitura avalia o crescimento da população idosa em São Paulo nos últimos anos?
Bom, o envelhecimento da população é um ganho para a sociedade, né? Ele é fruto de várias ações e do próprio progresso, da evolução, né? Da tecnologia, da melhoria das condições de vida. Então, de um modo geral, a gente deve comemorar o fato da população estar envelhecendo. Mas, de uma certa forma, existe essa preocupação, né, que é uma das dos nossos eixos quando pensamos nas políticas públicas, que é promover o envelhecimento saudável, né, garantir que as pessoas que envelhecem tenham a melhor qualidade de vida possível.
Mas a cidade hoje está preparada para uma maior demanda dessa população?
A cidade, ela já vem se preparando para esse processo de envelhecimento já há mais de 20 anos. Então, dentro das políticas públicas de saúde e também de outros setores, a gente tem várias medidas que começaram lá no início dos anos 2000. E ao longo dessas décadas, a gente vem aprimorando todos os processos e trabalhando em função dessa mudança, né, da faixa etária populacional. Quando a gente pensa em envelhecimento e qualidade de vida, a gente envolve várias demandas, né? O processo de envelhecimento, ele é fruto da qualidade de vida ao longo da existência. Então, a gente, de fato, precisa ainda caminhar muito enquanto sociedade para um envelhecimento mais adequado.
Fazendo um recorte para a mobilidade urbana, existem medidas da prefeitura para que, por exemplo, no transporte, nas calçadas, sejam adaptadas para essa população?
Quando a gente fala de mobilidade, a gente tem algumas questões específicas, né? Os transportes, acho que a parte de acesso aos veículos, ela tem sido modificada com a modernização da frota, não é, né, área da saúde, mas a gente acompanha também. Temos também algumas medidas que são que é chamada de